Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui mais uma vez junto com vocês, mais uma semana chegando e o Sons do Brasil, como sempre, acompanhando vocês durante a semana toda, gravando mais uma vez online, dentro dessa infinitena que nós temos aqui, dessa pandemia que estamos passando, e se Deus quiser, logo logo estaremos fora disso. Estamos aqui hoje, vamos ter muita história para contar, muita história mesmo. Vocês vão ver que o programa hoje está bastante interessante, e eu já vou dar as boas-vindas às nossas convidadas. Temos aqui hoje a nossa artista convidada, o maior prazer de estar recebendo ela aqui, uma história imensa dentro da música brasileira, mais de 50 anos de carreira, a cantora e compositora Cláudia. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Cláudia.
Muito obrigada, Sérgio. Para mim é um prazer muito grande estar com você e todos os seus seguidores.
Eu que agradeço mesmo você ter aberto um espacinho na agenda aí para a gente vir aqui falar um pouco dessa sua história, desse seu trabalho e de todas essas músicas que você selecionou. Estão todas aqui e a gente vai mostrar isso. Assim como também temos a nossa convidada, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a dar o tempero na nossa salada de papos, ideias, prosas, músicas e tudo mais, que é a gestora cultural, pesquisadora e coordenadora do Fórum de Forró Raiz aqui de São Paulo. Quero dar as boas-vindas a Isabel Santos. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil, Isabel.
Gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa história aí do movimento do forró como patrimônio cultural.
E a Isabel que está coordenando aí à frente de uma exposição muito interessante, mas que durante o programa aqui a gente vai esmiuçar bastante sobre tudo isso. Cláudia, pra gente começar então, eu já falei aqui, cantora, compositora, 50 anos de carreira, é muita história, muita coisa dentro dessa música brasileira, várias experiências vividas durante esse período, né?
Realmente, Serginho, olha, muita história. Eu iniciei minha carreira exatamente no programa O Fino da Bossa, na TV Record, nos tempos áureos, né? Junto com a Elis Regina, Jair Rodrigues, Imbu Trio, Tamba Trio, Elisete Cardoso, mais na fase do rádio. E realmente eu tenho alguma história, assim, para contar de tudo isso. Os festivais que eu ganhei fora do país, né? Ganhei festivais na Venezuela, ganhei na Grécia, ganhei no México, ganhei aqui no Brasil também, os festivais na época áurea, né, dos grandes festivais, e gravei aproximadamente 20 e poucos discos entre vinis, compactos e CDs. É uma pequena história, inclusive saiu um livro agora chamado O Que Não Me Canso de Lembrar, que foi escrito pelos historiadores, né, o Saraiva e um outro historiador que escreveram esse livro e que contam parte da minha história, né? Parte, porque a biografia é bem extensa. Então, na verdade, não seria uma biografia, seria um livro depoimento.
Uma espécie de um livro de memórias, né? Escrito pelo Ricardo Santiago e pelo Daniel Saraiva.
Exatamente, é isso mesmo.
Cláudia, que até é interessante o trabalho da Cláudia. Na verdade, Cláudia, você não é cantora de um estilo. Você tem samba rock, tem jazz, tem tudo quanto é tipo de música durante a sua trajetória, aí, né? Gravado nos seus álbuns. Você não se apegou a um estilo musical só, né?
Não, porque eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar tudo aquilo que me chega na alma, tudo aquilo que eu gosto, né? Eu jamais cantaria uma canção que eu não goste. Nunca aconteceu isso. Graças a Deus, né? Eu sempre procurei cantar o que eu gosto. Deu certo e realmente eu não me prendi a nenhum estilo. Tipo, Cláudia, cantora de samba. Cláudia, cantora de bossa nova. Cláudia, cantora dos festivais. Não, eu sou uma cantora que canta qualquer estilo porque eu principalmente gosto de cantar.
E isso é o principal para uma cantora, principalmente do seu naipe, né? Com uma voz maravilhosa.
Obrigada.
Cláudia, vamos fazer o seguinte, eu já trago a Isabel pro papo aqui, eu quero começar a botar música no pedaço nosso. Vamos mandar uma música da Cláudia, então, pro pessoal começar a curtir tudo isso. O que, que a gente pode tocar logo de partida aqui?
Olha, Serginho, uma música que fez muito sucesso nos anos 70, uma música feita por uma dupla de compositores espetacular, né, que é o Marcos e o Paulo Sérgio Vale. E eu gravei na Odeon essa música. Inclusive, fui eu quem a criou, né? Eles me deram a música para gravar, que eu tenho por eles uma gratidão muito grande, porque eles me deram a música, né? Eu não regravei. Então, com muito orgulho, não confie em ninguém com mais de 30 anos, de Marcos e Paulo Sérgio Vale.
Vamos nessa, então, com mais de 30, com a Cláudia aqui, que inclusive essa música fez parte do LP Jesus Cristo, que foi um sucesso também. A Cláudia estourou com Jesus Cristo, foi a sua que mais fez sucesso, né?
O Roberto tinha gravado, depois a Maria Bethânia também gravou Jesus Cristo, e depois é que eu gravei, mas a minha gravação caiu muito no gosto popular. Olha, se foi a que mais fez sucesso, eu não sei, mas foi muito executada nas rádios do Brasil, todas as rádios FM, AM, quando começava a tocar, por exemplo, na Difusora, todas as outras rádios tocavam ao mesmo tempo.
Vamos lá então com mais de 30 com Cláudia, e a gente já volta aqui para dar sequência no nosso papo. Voltando então depois de Com Mais de 30 com Cláudia e Isabel Santos, vamos lá. Exposição do centenário do Jackson do Pandeiro, grande ícone da música brasileira também, uma história grande. Fala pra gente dessa exposição aqui em São Paulo que tá acontecendo no Centro Cultural Santo Amaro, ali na Avenida João Dias. Da onde veio a ideia? Como é que surgiu tudo isso para poder ser realizada essa exposição?
Então, Serginho, sou pesquisadora e aí vasculhando, viajando pelos interiores dos estados nordestinos, principalmente Pernambuco, Paraíba e Ceará, mas na Paraíba me deparei com o Museu dos Três Pandeiros e todo o acervo que tem esse museu e, para surpresa minha, esse acervo que é organizado pela Universidade Estadual da Paraíba, né? O Sandrinho Dupan é um dos curadores, tem outros curadores junto com ele, mas Sul-Sudeste e São Paulo, que principalmente vamos considerar que, pela quantidade de nordestinos nativos que vivem em São Paulo, mais os seus descendentes, é a maior capital nordestina do país, é São Paulo. E São Paulo, nem as universidades, nem um outro equipamento público tinha esse acesso ao acervo. E aí foi onde nós começamos a conversar com o pessoal do museu e os curadores para ver a viabilidade disso vir para São Paulo. E isso demorou um pouco, porque dentro desse processo todo é toda uma questão burocrática, mas para além disso tem a questão desse movimento de tornar o forró como patrimônio do Brasil e do estado de São Paulo, além de outros estados, mas exatamente pela presença nordestina, essa herança aqui, a gente também solicitou para o estado reconhecimento como patrimônio do estado. Então, esses dois processos estão caminhando e, ao longo disso, conseguimos trazer a exposição, lançada agora na sexta-feira, dia 13 de novembro, e não por acaso vai terminar no dia 13 de dezembro, que é o Dia Nacional e Estadual do Forró.
E o acesso à entrada para essa exposição, a galera pode chegar e a entrada é gratuita.
Tanto os acessos da exposição em si, como também das oficinas, que são 6, e as aulas e espetáculos também são gratuitas. Como temos ainda a questão, apesar do local estar aberto, mas nós temos ainda esse processo de restrição, né, os distanciamentos e tudo mais, isso fez com que a capacidade do espaço fosse permitida somente a ocupação de 60%. Então, temos nas mídias, né, do Forró Patrimônio, o acesso às inscrições para que a gente possa ter um número adequado de pessoas nessas oficinas e na exposição. É só nos chamar e a gente faz o agendamento de visitas e a participação das oficinas, tudo gratuitamente, durante o mês todo.
E essas oficinas, claro, não precisa especificar uma por uma, mas exatamente do que serão essas oficinas, véio?
As oficinas, elas foram colocadas dentro do projeto exatamente para as pessoas terem a oportunidade de vivenciar na prática a obra do homenageado. Então, nós temos 3 linguagens, né? A literatura de cordel, a música e a dança. Então, temos profissionais, né? Oficineiros que têm uma trajetória bastante pesada nesse sentido de serem não só artistas, mas também professores. E um deles, inclusive, é integrante da família de Jackson, que é o Rafael Magnata. Bom, eu posso falar o nome de todos aqui, provavelmente quem acompanha essa cultura devem conhecer muito bem a trajetória de todos que estão ali, mas o mestre Rafael Magnata tem essa particularidade de ser de um membro da família de Jackson do Pandeiro que vem para dar essa oficina de dança, de coco e forró.
E você falou que tem algumas aulas shows, eu dei uma olhada na programação, uma da que me chamou bastante atenção é a Anastácia, né, que é uma pessoa dentro do forró que também tem uma bela de uma história aí, a rainha do forró.
Com certeza, né, a nossa rainha do forró. Ela tem 80 anos de vida, sendo que desses 80 anos, 58 ou 59 são aqui em São Paulo, né? Ela chegou com 21 ou 22 anos em São Paulo. E ela também é compositora de músicas de Jackson. Não é à toa que ela também está nessa programação, né? A aula espetáculo de abertura foi com o Sandrinho Dupan, que é um dos curadores dessa exposição, dia 13. E no encerramento vai ser a aula espetáculo com a nossa rainha Anastácia. Imperdível. Ela vai contar, porque assim, muitas vezes a gente escuta música, as pessoas se identificam com a composição, mas dificilmente tem o acesso de como essa composição se deu. E quando você tem essa oportunidade, é imperdível você saber dos bastidores dessas composições. E a Anastácia, dentro do forró, ela não só fez composições para o forró, mas a trajetória dela do forró é tão forte que os inúmeros sucessos de Dominguinhos, a maioria deles está com composição juntamente com a Anastácia. Então, ela é incrível. E uma figura humana maravilhosa. Com 80 anos, ela tem uma energia de palco que parece que tem 30. Então, é imperdível.
Isabel, vamos fazer o seguinte, para a gente ilustrar musicalmente tudo isso que você falou, nós temos no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado. Então, vou pedir para você dar um pitaco para a gente aí, para a galera entender exatamente tudo isso que a gente está falando e desse trabalho que vocês estão desenvolvendo. O que, que a gente pode tocar para a galera agora?
Vamos ouvir É Só no Balanço, de Jackson?
Bora lá então, não tem nada melhor do que tocar Jackson do Pandeiro nesse momento. É Só Balanço com Jackson do Pandeiro e a gente volta para o segundo bloco.
Samba lançou, ou foi você que me ensinou samba lançar? Todo mundo no balanço, samba lançou. O samba lá, samba lançou, samba lá lá. Esse é mesmo samba lança.
Samba lançou.
Foi você que me ensinou.
Samba lança.
Todo mundo no balanço.
Samba lançou.
Samba lança, balançou.
Samba lança.
Um balançou, 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 balançou. Quero ver balançar. Um balançou, balançou, balançou. No balanço que eu vou, eu não quero parar. Esse é o sambalanço.
Sambalanço.
Foi você que me ensinou.
Sambalança.
Olha todo mundo no balanço.
Sambalanço.
O sambalá, sambalanço.
Sambalala.
Esse é o sambalanço.
Sambalanço.
Foi você que me ensinou.
Sambalança.
Todo mundo no balanço.
Sambalanço.
O sambalá, sambalanço.
Sambalala.
Um balançou, 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 quero ver balançar. Um balançou, 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 no balanço que eu vou, eu não quero parar.
Sambalança.
Olha todo mundo no balanço.
Sambalançou.
O sambalá, sambalançou.
Sambalala.
Esse é o sambalança.
Sambalançou.
Foi você que me ensinou.
Sambalança.
Todo mundo no balanço.
Sambalançou.
O sambalá, sambalançou.
Sambalala.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco e vocês acabaram de ouvir Deixa Eu Dizer com Cláudia. Cláudia, essa música é lá da década de 70 que você gravou, mas ela se tornou um marco para você também a partir de, por volta de 2008 aí, com uma música que o Marcelo D2 gravou e trouxe à tona essa música novamente, né? Fala pra gente do Deixa Eu Viver.
Olha, Serginho, essa música foi gravada em 73. Foi gravada na Odeon, que hoje é Universal Music. É do Ivan Lins e do Ronaldo Monteiro de Souza, né? É uma música espetacular, um arranjo maravilhoso do maestro Meirelles, um dos maiores músicos do Brasil, que infelizmente nos deixou. E grandes músicos de gravação, contrabaixista, e o time de primeira, metais maravilhosos. E soou muito bem o arranjo e, na verdade, ela foi sampleada em 2008 pelo Marcelo D2. E ele escreveu alguma coisa, mas ele se baseou na minha gravação. Ele deixou, inclusive, a minha voz soando, que ele poderia gravar só com instrumental, mas ele deixou a minha voz com a letra, o que me aproximou muito da nova geração, porque a nova geração não conhecia muito bem o meu trabalho. Até então, a gente não tinha internet. Então, para se promover um disco, era só nas rádios mesmo e nas emissoras de televisão. E ele gravou, sampleou e foi um sucesso. Um sucesso inacreditável, que nem eu esperava esse sucesso, mas ele gravou muito bem, gravou naqueles moldes bem modernos, né? Foi um sampler, chegou mesmo até a nova geração. E o que acontece? O pessoal começou a descobrir outros trabalhos meus que não conheciam. E realmente a música virou um hino hoje. A música, ela serve não só para a política, né? Mas ela serve também para qualquer injustiça da vida. Ela virou um hino contra as injustiças da vida, né? E é uma música muito importante, muito boa. Acho que é uma música tão boa que ela conseguiu driblar o tempo, ela conseguiu ir além do tempo. Continua aí.
É, a música do Marcelo é desabafo, e ele colocou esse sampler, né? Mas é aquilo que você falou, ela é tão atual.
Ela é muito atual.
Considerando que você gravou em 73 e até agora ainda continua falando da nossa realidade.
Exatamente, ela fala de muitas realidades, né? Quem é que não perdeu um emprego e não quis desabafar? Quem é que não perdeu um grande amor e não quis desabafar? Quem é que, de repente, se viu injustiçado e quis desabafar? Então, eu acho que é uma música, ela vai ficar mesmo, porque ela fala sobre tudo isso.
E é interessante isso que você falou, Cláudia, que o Marcelo gravando, ele trouxe novamente, ou pelo menos mostrou, apresentou para o pessoal novo, para a juventude, a Cláudia, que é uma cantora que está aí nativa, fazendo trabalho e tal, mas que pouca gente atualmente sabia quem era. Tanto que eu vi, presenciei, muita gente falou, cara, quem é que canta isso? Quem é que canta? Nossa, tal.
É. Inclusive, viu, Sérgio, desculpe eu interromper você.
Que isso? Pois não.
Quando ele sampleou, a rotação ficou mais rápida e a voz ficou muito fina, entendeu? Então ninguém conseguia saber quem era a cantora. Todo mundo perguntava, quem é essa cantora? Quem canta essa música? Ninguém sabia. Foi uma incógnita, né? Até descobrirem que era eu e tal, babá, depois de tantos anos, né?
E aí, Cláudio, interessante é que é o seguinte, você, até mesmo na época, na década de 70, onde você teve muitas músicas aí em voga, assim, mas o seu trabalho, ele sempre foi um pouco... Ele nunca teve muito tocando em rádios aqui, você acabou até tendo suas músicas mais tocadas fora do Brasil do que aqui, não é? Porque eu acho que tem aquela coisa do popularisco, do popularzão e tal, e a sua música, ela era...
É verdade. Não, a minha música, ela é popular, mas ela não é popularesca, entendeu? Ela é uma música popular sem ser popularesca, é diferente. Uma música popularesca, ela é cantada, é escrita de uma outra forma, né? A música, a letra. E o que eu canto é popular, claro, não deixa de ser, mas não é popularesca.
E exatamente é bem isso que você encaixou, quer dizer, na verdade, dentro das programações das rádios, daquela época, hoje, eu acho que seria até mais difícil ainda, porque está tão popularesco o negócio, que eu acho que ficaria até mais difícil.
Olha, hoje seria impossível. Hoje eu acho que nem tocaria, entendeu? Tocou porque naquela época ainda as rádios, né, as emissoras, ainda tocavam coisas com conteúdo, coisas bonitas, músicas bem feitas e tal. Mas hoje, infelizmente, ficaria muito mais difícil.
É bem por aí mesmo, Cláudia. Inclusive, você tem até álbuns que você gravou que nem no Brasil lançado foi, né? Você tem um álbum que foi lançado na Finlândia, Itália, Portugal, mas não chegou no Brasil, né?
Exatamente. Não foi lançado no Brasil. Um trabalho maravilhoso, viu, Serginho? Um trabalho gravado em Belo Horizonte com músicos mineiros, da melhor qualidade. Todos os versos escritos pelo Fernando Brant. A música do Heikki Salmela, que é um grande compositor de jazz, é um grande músico de jazz da Finlândia. Os arranjos feitos pelo Juarez Moreira, um grande violonista mineiro, né? Mas que infelizmente não foi lançado aqui no Brasil. Foi lançado na Itália, na Finlândia e em Portugal.
Rapaz, Temos coisa inédita da Cláudia no Brasil. E olha só, Fernando Brandt, né? Fernando Brandt, grande letrista.
Grande poeta, né? Grande letrista. Que foi parceiro do Milton Nascimento, né? Grande nome, né?
E dentro disso, você também tem um álbum que você gravou no Japão, é isso, Cláudia?
Sim, gravei um disco quando eu fui ao Japão, nos anos 60 ainda, final dos anos 60. 68, fui convidada para ir ao Japão, porque o Japão é um país que gosta muito da música brasileira, principalmente da bossa nova, né? E naquele tempo a bossa nova estava muito em voga, não só no Japão, mas na Europa já começava, nos Estados Unidos, tanto que o Sérgio Mendes foi embora, ficou morando lá, está morando lá até hoje, né? Depois a Flora Purim também foi, anos depois. Mas o João Gilberto era o rei lá no Japão, entendeu? Ele foi uma vez, fez um show lá e ele foi aplaudido durante 40 minutos, entendeu? Ele era o máximo, ele era Deus lá no Japão. Então eu fui convidada para ir, fiquei lá durante 7 meses fazendo show em teatros, nightclubs, divulgando a música brasileira. Eu tinha gravado um disco já aqui no Brasil e lá eu gravei um disco com músicos japoneses. Eu gravei coisas da Bossa Nova, gravei Garota de Ipanema, gravei Corcovado, gravei aquela música Um Homem e Uma Mulher em Bossa Nova, aquela do filme, né? Cantei isso aí, Bossa Nova, entendeu? E gravei um comercial para a Toyota chamado Meu Corolla. Eu gravei em Bossa Nova, em português e em japonês, entendeu? E estourou lá esse comercial. E aí, o que acontece? Fiquei 6 meses lá cantando, né? E agora, esse disco foi relançado em CD, pelo selo Descobertas. Então, as pessoas que não puderam ter esse LP, agora podem ter o CD.
Vamos fazer o seguinte, Cláudio, vamos mandar mais uma música pra galera aqui? O que que a gente pode mandar agora?
Vamos lá. Agora poderia ser o Samambaia Rainha, que eu gravei com o grupo Mental Abstrato. É um grupo espetacular, um grupo muito atual, né? Eles fazem músicas muito atuais e tudo. E é de minha autoria e de autoria do Thiago Duarte, que é um dos componentes da banda. E ficou muito bom, ficou realmente muito bom. Samambaia Rainha.
Vamos nessa então, ó. Esse já é um trabalho bem mais recente que a Cláudia gravou aí. Vamos ouvir Samambaia Rainha com Cláudia e o grupo Mental Abstrato. E a gente volta para dar sequência no papo.
Thank you. Salve a rainha, seja mãe de todos nós. Quero sentir a tua mão sobre a nação, abençoando o nosso povo e mãe e irmã. Salve Maria, salve a selva, salve o chão. Quero sentir a tua mão sobre a nação, abençoando o nosso povo e mãe e irmã. Salve Maria, salve a selva, salve o chão.
Samambaia, rainha da mata ancestral, sementeira adormecida em tempo de vendaval. Samambaia, rainha da mata ancestral, sementeira adormecida em tempo de vendaval. Samambaia, rainha da mata ancestral, sementeira adormecida em tempo de vendaval. Samambaia, rainha da mata ancestral, sementeira adormecida em tempo de vendaval.
Voltando então depois de Samambaia, rainha com Cláudia, Isabel Santos, em off a gente acabou batendo um papo aqui, você falou sobre a questão da Lei Aldir Blanc, que é o que está bastante em voga hoje dentro da cultura aí, que inclusive muita gente reclama, muita gente acha que é legal, tá bem complicado tudo isso. Para você, ele foi um ponto assim bastante importante dentro desse movimento do forró aí, né, que você está inserida.
Sim. Está sendo importante porque a cultura popular, ou a cultura tradicional, prefiro chamá-la assim, a gestão pública, ela não tinha dados sobre os espaços culturais, os mestres, os artistas, eles não tinham isso nas plataformas. Então, como você vai gerir um assunto em que você não tem dados? Então, essa lei mobilizou, aliás, ela foi um resultado da mobilização de todos os movimentos culturais de base, não só dos já conhecidos, mas também dos que ficam mais nas bolhas, né, nos guetos, vamos assim dizer, mas que, então, foi um grande movimento e todos se envolveram, exatamente porque todos estavam sofrendo as consequências do isolamento. E com isso, nós conseguimos, com esse movimento da junção de todos os fóruns, porque tem fóruns de vários movimentos dessas culturas urbanas também, como o hip hop, o próprio samba, o forró. Inclusive São Paulo, a cidade de São Paulo tem vários grupos dos indígenas urbanizados, tem os coletivos quilombolas, enfim. É incrível quando você junta esse povo todo, a força que isso tem de mobilização. Então, criamos o que a gente chamou de Fórum Aldir Blanc Capital, e tem o Fórum Aldir Blanc Estadual e vários regionais pelo estado. Então, o diálogo com a capital aconteceu e, com isso, dois representantes desse fórum, elegidos pelos coletivos, participaram do comitê da construção dos prêmios que aconteceram em São Paulo e, com isso, diversos espaços culturais que antes não existiam para a gestão pública passaram a existir. Assim como também mestres. Se vocês olharem os resultados de inscrição desses artistas, dos mestres, inclusive dos técnicos, porque também a parte da produção fica sempre escondida, né? Então, os produtores, os técnicos de luz, de som, todo mundo teve um espaço também de prêmio para eles se inscreverem. Isso foi lindo, né? Então, essa cadeia produtiva da cultura como um todo trabalhou junto para conseguirmos ter opções de prêmios para os trabalhadores de uma forma geral. É claro que houveram dificuldades, né? Porque ainda assim, apesar de ser uma lei de emergência, teve determinadas burocracias que dificultaram esse acesso para muita gente, até porque não tivemos espaços de inscrição física, uma vez que muita gente com questões aí, quem é que tem uma reserva financeira para ficar quase um ano parado? E aí muita gente ficou sem o recurso de internet, mas todo mundo se ajudou de uma forma tão linda, assim, o pessoal se juntou mesmo, e no fim, extrapolamos diversas previsões, que, por exemplo, na capital tinha, por exemplo, eu vou pegar só um exemplo, do prêmio dos mestres, que a secretaria criou 30 inscrições, aí extrapolamos, deu 117 inscrições de mestres, então só para você ter uma ideia nesse sentido, e aí o pessoal da técnica também extrapolou, enfim, foi muito bacana esse movimento, apesar das dificuldades que houveram nesse processo todo.
Na verdade, eu acho que a própria urgência de tudo isso acabou criando alguns empecilhos e algumas burocracias a mais ou menos aí, que acabou dando umas enroscadas, mas eu acho que realmente foi uma coisa que veio para ajudar, porque a cultura como um todo, né, a parte das artes, cultura, foi um segmento, claro, todo mundo foi impactado com essa loucura toda, mas principalmente a cultura que a gente fala aí, porque na verdade foi o primeiro a parar, agora a aglomeração não pode ter, então parou, parou o show, parou todos os eventos, e nessa retomada, a gente está vendo que, na verdade, um dos últimos a voltar a ter o caminhar normal de tudo é essa área mesmo, né? Porque, como você falou, vocês estão com a exposição lá, mas é complicado num tipo de trabalho desse você, é claro, tem que se cumprir, mas é difícil conseguir cumprir com os protocolos, porque a aglomeração, de uma forma geral, ela faz parte do processo todo, não tem como escapar disso, né?
Exatamente, né? A cultura será a última a retomar com plenitude, né? Exatamente por essa questão da execução dela ser inerente esse processo de estarmos juntos, né? Porque é no encontro que a gente socializa, que a gente convive, que a gente aprende um com o outro e transmite a cultura. Inclusive, Serginho, se você me permitir, eu gostaria de comentar, porque é importante a questão da transmissão da cultura para as novas gerações. Então, uma das oficinas que a gente colocou dentro da programação da Expo é exatamente a música para bebês. Na realidade, o Jackson para bebês é uma oficina de música, claro, para crianças de primeira infância, e que, de forma lúdica, a gente vai mostrar a obra de Jackson para as crianças. Temos as outras faixas etárias também, mas é só para dizer que a gente não pode esquecer dos nossos brasileirinhos que chegam e acabam não conseguindo ter acesso a esses grandes mestres, esses grandes pilares da nossa cultura brasileira, porque dificilmente a gente consegue levar isso para as escolas fundamentais. E um dos motivos para que as nossas culturas se tornem patrimônios, oficialmente falando, é exatamente para a gente repensar essa situação, porque nas escolas, no ensino fundamental, os brasileiros precisam saber o que é o Brasil. Então, desta forma, a gente vai ter uma formação de público e esse envolvimento com as próprias raízes de uma maneira saudável e fazendo com que o Brasil valorize mais os seus saberes e fazeres.
Com certeza. Conversando com a Cláudia aqui há poucos minutos, ela falou que é um trabalho maravilhoso dela que a galera nova não conhecia, com o Marcelo D2 pegando uma música dela e sampleando, botando no meio, que acabou chamando a atenção da Cláudia, do trabalho dela, e aí que muita gente acaba indo atrás. Mas é bem isso mesmo, é a gente preparar os brasileirinhos que estão vindo, culturalmente também, para que lá na frente a nossa história, a nossa memória não se perca aí, né? Eu vou pedir licença para vocês. Quem vai pitaquear agora sou eu. Estamos trazendo um trabalho de uma banda lá de Brasília, chamada Saci Uerê. Tem um trabalho muito interessante, vocês vão ver que ela tem uma influência da música brasileira como um todo. E nós escolhemos então a música Calo nas Mãos, do Saci Uerê, para apresentar aqui. E a gente volta no terceiro bloco para dar sequência nesse papo que tá bacana.
Cobrar coisa nenhuma, quem paga o preço de me ser sou eu.
Não venha me cobrar coisa nenhuma, quem paga o
me ser só eu. Toda fragilidade é fruto de temer. Se eu não me for, quem é que vai me ser? Toda fragilidade é fruto de temer. Se eu não me for, quem é que vai me ser? Não deixa a moda me levar coisa nenhuma. Quem traça esse caminho aqui sou eu. Não deixa a maré me levar coisa nenhuma. Quem traça esse caminho é Deus, mas eu fiz uma promessa, mas meu santo me negou. Sabe, sete flechas com seu canto me informou que o que faltou pra mim foi calo nas mãos. Que o que faltou pra mim foi suor na testa, ai ai. Que o que faltou pra mim foi calo nas mãos. Que o que faltou pra mim foi suor na testa, ai ai. Sou eu. Não venha me cobrar coisa nenhuma. Quem paga o preço de me ser sou eu. Quem paga o preço de me ser sou eu. Quem paga o preço de me ser sou eu.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
dos próprios ais. O Padre Nosso é pão de cada dia, Ave Maria das lutas da sangria. O ferro queima, a nossa pele dói, chicote rola nas mãos de um algoz. A chuva gela o nosso corpo frio, o nosso canto se perde no vazio. O nosso canto se perde no vazio. O nosso canto se perde no vazio.
Estamos de volta agora no nosso terceiro bloco e vocês ouviram Salve Rainha com Cláudia. E Salve Rainha, Cláudia, é mais um dos grandes sucessos?
Salve Rainha está no disco Pássaro Imigrante, um disco que foi feito em final dos anos 70, foi feito para a gravadora CBS, hoje Sony Music. Todas são de minha autoria, com o grande músico, arranjador, maestro Chico Medori. Que a gente fez um trabalho de fusão de música brasileira, com música pop, com jazz. Então é todo um trabalho que foi feito assim. E existe uma turma na internet que adora esse trabalho, gosta muito. Inclusive gostaria que fosse relançado em CD, porque ele foi lançado em LP. Mas infelizmente até hoje não houve, né, esse relançamento, mas quem sabe em algum momento ele possa ser relançado.
Cláudia, aí um momento dessa sua carreira bastante intensa e imensa foi quando você protagonizou o espetáculo Evita. E você gravou Don't Cry For Me Argentina em português, Não Chores Por Mim Argentina, e que repercutiu bastante isso naquela época também. Foi um grande momento também, né?
O espetáculo Evita, que veio para o Brasil, né? Um espetáculo inglês. Ele esteve na Inglaterra, na Broadway, durante 15 anos. Ele esteve também em alguns países da Europa e esteve aqui no Brasil nos anos 80, em 83. E eu fui convidada para protagonizar o espetáculo pelo Maurício Sherman, que na época ele era diretor-geral da TV Globo, era um grande amigo meu. Um dia ele me ligou lá em casa e perguntou se eu queria fazer Evita. Eu não sabia do que se tratava, eu já tinha ouvido falar no peronismo, né, quando garota, pelos meus pais. Meu pai gostava muito de política, então eles falavam sobre Perón, sobre Argentina, mas eu não sabia exatamente, né? E eu fiquei com muito medo de fazer o espetáculo. Por quê? Porque eu não era atriz, e aí, não sendo atriz, eu fiquei com muito medo, porque eu sabia que as grandes atrizes iam me assistir, e foi o que aconteceu. Bibi Ferreira, a Marília Pêra, todas elas foram lá me ver, lá no Teatro João Caetano, no Rio, porque a primeira temporada foi lá no Rio. E, inclusive, a Bibi me mandava flores pro camarim, que eu ficava muito envaidecida, muito orgulhosa, né? Porque ela dizia, que maravilha, que coisa. Eu falei, poxa vida, eu tô sendo homenageada pela Bibi Ferreira, a musa, a dama do teatro, né? E a peça fez um sucesso muito grande, viu? Eu deveria dizer que Cláudia antes e depois de Evita. Porque antes eu já existia como artista, né? Com discos gravados, uma história. E depois de Evita, uma outra história também que vai ficar aí para as novas gerações, pessoal que não viu, que não conseguiu ver o espetáculo. Ele não está, infelizmente, em DVD, nada, mas alguma coisa a TV Globo ainda conseguiu filmar. Quando nós estreamos aqui em São Paulo, a TV Globo filmou uma grande parte do espetáculo e passou no Fantástico. E outro dia passaram naquele quadro Onde Anda Você, né? Do vídeo show. Então é isso, Evita foi um grande espetáculo, muita saudade de todo o elenco do espetáculo, muita saudade do espetáculo, muita saudade do Maurício Sherman, né, que nos dirigiu nesse espetáculo maravilhoso. Infelizmente o Maurício também nos deixou, e as pessoas vão nos deixando, né, Serginho, infelizmente.
E você falou em amigos aí, há 15 dias atrás, nós tivemos aqui a visita do Luiz Wagner. E quando a gente estava conversando no programa, tocou a música Só Que Deram Zero Pro Bedeu.
Só que deram zero pro Bedeu.
E ele falou, rapaz, isso foi um sucesso na voz da Cláudia. Eu falei, Luiz, a Cláudia vai estar com a gente aqui daqui 15 dias gravando o programa também. E ele deixou um recado para você, eu vou mandar aqui agora. Olha só, escuta aí. Voltando então, depois de Só Que Deram Zero pro Bedeu, Luiz, você citou a Cláudia, cantora. Ela vai estar com a gente aqui no Sons Brasil gravando daqui 2 semanas. Está agendado com ela já. Olha que interessante isso.
Eu quero deixar para ela um grande forte abraço, saudade da grande intérprete cantora brasileira, Cláudia. Maravilhosa.
Oh, meu Deus. Oh, Luiz, olha, para você um grande abraço, viu? Puxa, muita saudade de você, meu amigo. Muita saudade de ouvir a tua guitarra, entendeu? De ver você, de estar com você. Um grande beijo. Ah, que maravilha. Adoro Luiz Wagner. Que bom, Serginho.
Pois é, Luiz é uma figura. Depois de 8 anos está lançando o CD, fizemos aqui o programa exatamente para esse lançamento. Foi muito legal mesmo. A ideia do Sons Brasil, Cláudia, é bem isso. Claro, a gente está aqui para mostrar os grandes valores novos aí que estão tocando, estão surgindo e que não tem um espaço na mídia para poder apresentar. Mas também a nossa ideia é trazer vocês que já escreveram uma boa parte da história da música brasileira e que também não tem um espaço devido e merecido na mídia, então...
Exatamente, é verdade, as pessoas que estão aqui surgindo não têm oportunidade e nós também, que fizemos parte da história, também não temos oportunidade, então estamos no mesmo barco, né?
Pois é, e o Sons Brasil é isso, além de apresentar os trabalhos, a gente vem aqui contar a história também, não é?
É isso, é muito bom, querido. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu convite, né? E é sempre uma grande satisfação falar para o pessoal que gosta de uma boa música, que gosta de um bom espetáculo. Então é sempre muito gratificante para nós.
A gente é que agradece. Cláudia, eu já pitaquei, a Isabel também já pitaqueou. Eu vou convidar você para dar um pitaco para a galera escutar o que, que você está trazendo para a gente. O que, que você tem aí?
Olha, eu estou trazendo para vocês um menino. Eu digo menino, ele é muito jovem. Ele já tocou comigo. Ele é um excelente músico. Ele precisa de uma oportunidade, realmente, pelo talento que ele tem. Eu estou trazendo o Thiago Pimentel, a música Edu, a música de autoria dele. Então, é ele que eu trago hoje aí para vocês.
Bacana, Cláudia. Thiago Pimentel, que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, então vamos relembrar a presença do Thiago aqui com esse pitaco que a Cláudia está trazendo, a música Edu, e a gente volta para a gente passar a régua no nosso papo aqui e botar um ponto final nisso tudo. Vamos nessa, Edu com Thiago Pimentel, já estamos de volta.
Seu sapato é vermelho do cadarço azul. Menino, bobo, menino, menino, vem. Vai lavar sua mão e vem almoçar. O Edu é um menino lobo que sabe voar. Lobo não voa, Edu. Desce da cadeira, Edu. Deixa eu te explicar, isso é imaginação. Lobo não voa, desce da cadeira. Deixa eu te explicar, isso é imaginação. Edu vira lobo, quem vira Edu? Seu sapato é vermelho do cadarço azul. Um lobo bobo, lobo mau, lobo bem. O Edu pensa que todo lobo pode voar. Pé pede pra esse menino descer daí. Lobo não voa, desce da cadeira, deixa eu te explicar. Isso é imaginação. Lobo não voa, desce da cadeira, deixa eu te explicar. Isso é
Voltamos então, depois do pitaco de Cláudia, a música Edu com Thiago Pimentel. E estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, o nosso capítulo 292, onde mais uma página será acrescentada ao livro da história Sons do Brasil, com a assinatura de Isabel Santos e da Cláudia, carimbando e chancelando para nós esse programa. Dentro disso, quero agradecer muito Isabel Santos por estar junto com a gente, ter aceito o convite, vir aqui falar a respeito desse trabalho, dessa exposição bacana que está acontecendo aqui em São Paulo, no Centro Cultural Santo Amaro. Isabel, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui, tá?
Nós que agradecemos, Serginho. Eu digo nós porque a equipe é grande que está produzindo essa exposição, né? Somos em 34 pessoas trabalhando nessa exposição, além das oficinas e tudo mais. Então, agradeço demais a oportunidade de você ter aberto essa conversa sobre a exposição. E convido você, Cláudia, e todos os ouvintes a visitar até dia 13 de dezembro. Fica o nosso contato quando você quiser, por favor, agende, pode ter agendamento de visitação de algum grupo, de estudos, enfim, fica à vontade. Muitíssimo obrigado pela oportunidade.
Faz o seguinte, Isabel, aproveita e manda a nota direitinho, dá o endereço, dá os horários que funciona, tudo pra galera aí.
Então, só repassando aqui então os dados, para quem tiver interesse, no Centro Cultural Santo Amaro, na Avenida João Dias, número 822, as inscrições, elas estão nas páginas virtuais do Forró Patrimônio, tem o Insta e tem o Face Forró Patrimônio Cultural, e pode nos chamar também por e-mail espojackson100@gmail.com, e o telefone pode ser o 011 991 920204. Fica aí todas as formas de comunicação para a gente se encontrar lá na exposição. Muito obrigada.
Então tá aí a exposição Jackson é Pop. Muito obrigado, Isabel, por você estar junto com a gente. E quero agradecer também muito, muito, me honra, Cláudia, sem demagogia. É um prazer receber você aqui no Sons do Brasil, porque para se escrever a história da música brasileira, não pode faltar um capítulo da Cláudia, com certeza é muito importante dentro de tudo isso. E para nós do Sons do Brasil, inclusive, está sendo uma honra estar te recebendo aqui. Então eu quero agradecer muito mesmo você ter aceito o convite e estar junto com a gente aqui.
Oi, Serginho, eu é que agradeço, viu? A divulgação do meu trabalho, o carinho, né, de vocês. E estou à disposição, quando vocês quiserem, é só me chamar. Inclusive, eu tenho uma novidade aí para vocês. Eu gravei 3 músicas nessa pandemia. Não regravei, eu gravei 3 músicas. Uma é do grande artista Moacir Franco. Ele fez um samba. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, ele fez um samba. Eu nunca vi o Moacir cantando um samba. Aí eu fiquei assim, curiosa para ouvir e gostei do samba. O samba se chama Finge Que É Feliz. E ele tem um refrão muito bom. Gravei com o Alexandre, com a minha filha. Gravei mais 2 músicas, uma que é do meu irmão, chamada Um Novo Dia, e uma de um compositor chamado Luiz Carlos Araújo. É uma música muito boa, eu gostei muito. Eu o conheci no Facebook, ele me mandou as composições dele, porque agora é rápido, né? A pessoa já manda para você a música, a partitura, o áudio. Então eu gostei muito e gravei também. O nome se chama Elementar. E vai para as plataformas digitais agora dia 27. Então as pessoas que quiserem ouvir já vão poder ouvir a partir do dia 27. Olha, foi um prazer falar com você, é um prazer. Eu já ouvi muitas vezes esse Sons do Brasil, eu gosto muito do programa, um programa muito bom. E que bom, né, que eu fui convidada para fazer. Prazer grande, sucesso para vocês aí, viu? Muito sucesso com o programa e com outros projetos que vocês tiverem, muito sucesso.
Para você que está em casa, o programa Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, pelo FM. Temos também a Internova Rádio lá em Aracaju, a Rádio Bloco lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a Rádio Alma Londrina, em Londrina, no Paraná, transmitindo os Sons do Brasil. Então é só sintonizar aí, procurar os horários certinhos e se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, é só anotar as redes aí. Lá no Instagram é @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir lá, desde o número 1 até daqui a pouco, da Cláudia vai estar lá disponível também, é só entrar lá a hora que quiser, escolhe o programa que você quiser. O que a gente pode garantir é o seguinte: papo bom e música de qualidade. Isso é fato. Com a gente não tem erro. É a nossa razão de estar aqui. Cláudia, a gente tem como tradição aqui encerrar o programa, claro, com uma música da artista convidada e com você não vai ser diferente. Então vou pedir para você indicar uma música para a gente poder encerrar o programa hoje aqui e irmos para casa felizes e contentes.
Ah, que bom. Olha, quero agradecer a você, quero agradecer aos historiadores, né, Daniel Saraiva e Ricardo Santiago, que escreveram meu livro. E eu vou deixar uma canção minha, de minha autoria e do Tiago Mineiro, que está no disco, do último disco que eu gravei, chamado Para Sempre Amanhecer, sempre minha, numa homenagem à música.
Muito obrigado. Então vamos lá, encerrando o programa hoje, agradecendo a sua audiência que está em casa e esperando contar com vocês na próxima semana também, aqui no Sons do Brasil, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais alegria, diversão e tudo isso que o Sons do Brasil pode lhes proporcionar. Encerrando o programa hoje, sempre minha, com Cláudia. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Um abraço. Tchau.
Vai ser sempre minha. No amor, na dor, no pranto, eu canto pra não ser sozinha. você traduz o sentimento, livre como o vento, me faz resistir. Me dá forças pra vencer o medo e acordar feliz. Você me chama pra sonhar. Realizar o bem maior. Eu atendo ao seu chamado e vou buscar outro som.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.